famílias. Há uma aceleração da degradação das condições de vida dos trabalhadores, dos reformados e dos jovens. Mas as crescentes dificuldades que os trabalhadores e o povo sentem todos os dias são os lucros recorde obtidos pelos grupos económicos. As desigualdades em Portugal agravam-se. 1% da população portuguesa detém quase um quarto da riqueza, enquanto cerca de metade não detém cerca de 4% dessa mesma riqueza. Hoje mesmo é notícia que 10% dos mais ricos detêm 60% do total da riqueza do país e que Portugal foi um dos países da União Europeia em que mais subiu a concentração de riqueza. E quem o diz é um estudo da Comissão Europeia. Refere ainda que a riqueza aumentou, mas que não foi distribuída de forma equitativa. Este é o resultado das políticas de direita de sucessivos governos. Os ricos mais ricos à custa do empobrecimento dos mais pobres. Deslumbrado com o exercício de poder, empenhado nos anúncios e na propaganda, em vez de resolver os problemas da vida das pessoas, o governo demonstra uma profunda desconsideração pelas dificuldades que enfrentam quem trabalha, quem trabalhou uma vida inteira, de quem garante o funcionamento do país. Recusa-se a intervir nas margens dos lucros dos grupos económicos para reduzir os preços de bens e serviços essenciais e, pelo contrário, ainda estimula a especulação e o aproveitamento que estes fazem. Desde o início do ano, o preço do cabaz alimentar já aumentou quase 17 euros. Os preços dos combustíveis têm vindo a aumentar progressivamente. O preço de uma garrafa de gás já custa quase 40 euros e a habitação, o seu custo sempre a aumentar. Isto num país de baixos salários e pensões que já não chegavam para o mês. Nestes últimos meses, a situação só piorou. Mas para os grupos económicos, e arrisco-me a dizer que talvez nunca tenha estado tão bom. Os principais bancos obtiveram em 2025 mais de 5 mil milhões de euros de lucros. A Galp, mais de 1 mil milhões. A EDP, mais de 1 mil milhões. A grande distribuição, mais de 1 mil milhões. O aumento dos salários e das pensões perante a situação que vivemos é uma prioridade e eu diria até uma emergência. Impõe-se valorizar os salários. É uma questão de justiça. A riqueza criada pelos trabalhadores não pode ser apropriada pelos grupos económicos. E é possível e é necessário este aumento para enfrentar o custo de vida, para combater a pobreza e para melhorar a vida de quem trabalha. Ao mesmo tempo, ao tempo de hoje, as atualizações dos salários e das pensões no início do ano já foram consumidas pelo aumento dos preços. O Governo não pode continuar a fazer de conta que não é nada consigo. Ao fazê-lo, só está a empurrar os trabalhadores para a pobreza, que no nosso país afeta milhares de formados que trabalharam toda uma vida e milhares de trabalhadores que, mesmo trabalhando, não conseguem sair da espiral de pobreza. Impõe-se, por isso, que a partir de 1 de julho haja um aumento intercalar das pensões e reformas, no mínimo 50 euros por pensionista. Proposta que o PCP avançou esta semana e que é fundamental para melhorar a vida dos reformados no plano imediato, e que, ao ser integrado na pensão, significa também melhores pensões no futuro. Vir dizer que ainda é cedo, como fez o Primeiro-Ministro, só revela o seu profundo desprezo pela vida difícil dos reformados. Se o aumento do custo de vida marca a situação nacional, ela também é marcada pela degradação dos serviços públicos, pelas dificuldades no acesso à saúde, à habitação, pelo ataque à escola pública. E hoje mesmo foi público que há uma redução das consultas, das cirurgias, que aumentaram as listas de espera. E isto também é o resultado da política do Governo de destruição do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o pacote laboral do Governo e do Patronato, que a IEL apoia e que o Chega está disponível para o viabilizar e para dar a mão ao Governo para fazer passar o que está amplamente rejeitado pelos trabalhadores. Não há remendo possível para uma proposta que mantém tudo o que é negativo na legislação laboral e o que altera para pior, prejudicando os trabalhadores, em particular os mais jovens, já mais afetados pela precariedade e instabilidade nas relações laborais, e que o Governo se prepara para agravar, comprometendo o seu futuro, tudo para favorecer a exploração de quem trabalha, como se os jovens e os trabalhadores não tivessem uma vida e como se a sua vida não tivesse valor. É como se fosse mais uma peça da máquina da fábrica que pode ser descartada quando já não fizer falta ao patronato. Mas há um aspecto que é incontornável e, por muito que queira, não o conseguem esconder. O Governo não contava com as dificuldades que está a enfrentar e a sua intransigência e sobranceria é o reflexo disso mesmo. Os trabalhadores estão a dar a resposta à dimensão da ofensiva contra os seus direitos. E se a ofensiva cresce, a luta intensifica-se, estando já marcada a greve geral para o próximo dia 3 de junho. Ontem, hoje, amanhã, queiram ou não queiram, é a força e a unidade da luta dos trabalhadores que é determinante, motor de esperança, confiança e de mudança para uma vida melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, tem 6 pedidos de esclarecimento. Como é que quer responder? 2 vezes? 3 a 3? Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada Paula Santos, a questão que eu tinha para lhe colocar era a seguinte: quando é que o PCP cai no mundo real? Mas depois percebi que seria uma questão muito difícil para a senhora deputada esclarecer, porque nós não podemos pedir a um partido para cair no mundo real, ao mesmo partido que nega que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, ao mesmo partido que nega que foi a Rússia que iniciou uma guerra bárbara, sangrenta, injusta contra a Ucrânia, ao mesmo partido que nega receber aqui no Parlamento, como há pouco os senhores deputados do PCP fizeram, vergonhosamente negam receber aqui o Presidente do Parlamento ucraniano, não se pode pedir a um partido como o PCP que realmente acompanhe aquilo que é a realidade dos portugueses. Porque o PCP, ao não reconhecer a agressão russa à Ucrânia, ao optar entre Putin e Zelensky, ao escolher Putin, o PCP demonstra mais uma vez que está completamente desfasado da realidade portuguesa, está completamente desfasado daquilo que pensam os portugueses, está muito alheado, completamente alheado daquilo que é o pensamento, daquilo que vai no coração dos portugueses. E é por isso que a vossa representação parlamentar diz muito daquilo que é a vossa adesão à realidade. Os portugueses hoje, mais uma vez, certamente estarão envergonhados pela vossa atitude. A atitude de alguém que deixou de receber neste Parlamento, alguém legitimamente eleito, alguém que representa uma nação que neste momento está a ser barbaramente atacada. E, portanto, o PCP está completamente desfasado da realidade. O PCP envergonha os portugueses e o PCP envergonha Portugal.
Muito bem, é verdade.
Posto isto, pergunto à senhora deputada Paula Santos, quando é que o PCP deixa o saudosismo soviético e adere à transformação que está a ser feita no nosso país, à transformação das reformas, da resolução dos problemas dos portugueses, da resolução dos problemas que os governos que vossas excelências apoiaram não foram capazes ou não conseguiram resolver? Quando é que o PCP percebe que este governo veio para transformar Portugal, transformar de forma pacífica, de forma justa, mas sobretudo com muita e muita ambição? O PCP parou no tempo, este governo é um governo de futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Antunes Santos. Para um segundo pedido de esclarecimento, a palavra do Deputado Mário Moreno Lopes, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Paula Santos e restante grupo parlamentar do PCP, o que resta dele. Onde é que estiveram? Onde é que estiveram? Esta sessão parlamentar começou às 3 da tarde, começou há mais de meia hora. Onde é que os senhores estiveram? Nós estivemos aqui a discursar perante nós o Presidente da Assembleia da República da Ucrânia a explicar o que o seu povo, o povo ucraniano, está a sofrer por uma guerra que não quis, uma guerra que não desejou. Esteve-nos a explicar que tem os seus homens e mulheres na linha da frente, enquanto as crianças ficam órfãos, porque tem a Rússia à porta da sua casa, porque tem a Rússia à porta da Ucrânia. Portanto, onde é que estiveram? Onde é que estiveram quando esta sessão parlamentar começou às 3 da tarde? A resposta é simples. Estavam de costas voltadas para a Ucrânia porque estavam de frente ajoelhados perante a Rússia. Porque é isto. PCP, a história do PCP é estar ajoelhada perante a União Soviética e o pouco que resta dela, que é a Rússia. O PCP esteve sempre a favor destes regimes totalitários. E, portanto, no momento em que a Ucrânia não luta apenas pela sua soberania, a Ucrânia luta também pela sua liberdade e pela liberdade de todos nós. A Ucrânia carrega a tocha da liberdade. Um dia pode-nos calhar a nós. Hoje é a Ucrânia que está na linha da frente e protege-nos a todos nós, porque a Rússia não é apenas uma ameaça para a Ucrânia nem para o leste da Europa. A Rússia é uma ameaça para toda a Europa. E onde é que estava o PCP? Estava ausente. Mas, senhora deputada e senhores deputados, este povo português, há 50 anos, olhem, no 25 de Abril, disse: Portugal não é do povo, Portugal é de Moscovo. E a Ucrânia está exatamente a dizer a mesma coisa. A Ucrânia é do povo, não é de Moscovo. E a garantia que este Parlamento tem de dar é que nenhum ucraniano caminhará sozinho nesta luta pela liberdade. E que este Parlamento, que representa a maioria dos portugueses, estará com eles, indefectível, a carregar a tocha da liberdade e a defender a Ucrânia e o seu povo. Tenham vergonha.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Moreira Lopes. Para o terceiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Reis, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, de um lado estão aqueles que estão do lado correto da história, do outro está o PCP. E hoje vimos exatamente isso aqui. Quando o Presidente da Assembleia da Ucrânia discursava e vocês nem meteram cá os pés. Mas eu sei o que é que vocês fazem no Parlamento Europeu. Quando é a bandeira de Cuba, quando é para estar ao lado destes regimes, cá estão vocês a bater palmas e a dizer que defendem. Isso eu sei, é o seu eurodeputado João Oliveira, pode ver daí. Mas depois há uma outra questão. Constantemente crescemos, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, peça a palavra, onde comem dois, comem três, não tenho problema nenhum de lhe responder também. Mas dizer uma coisa, quando sobe àquela tribuna e diz que representa os trabalhadores, vezes e vezes sem conta, décadas atrás de décadas constantemente, vamos ver ao contrário. Votaram nas últimas eleições 6,3 milhões de pessoas. 5,3 milhões de pessoas em 2025 estavam a trabalhar em Portugal. Ora, vamos ver, o PCP certamente terá tido uma esmagadora votação de quem trabalha. Olha, eu tenho aqui os números, 183 mil votos. A direita toda junta tem 2/3. Afinal, quem é que representa os trabalhadores? É o PCP ou é a direita parlamentar? Essa é que é a questão. E em segundo lugar, há uma narrativa velha, cansada por parte do PCP. Vê-se no Comitê Central, envelhecida, bafienta inclusivamente, quando se dirigem aos trabalhadores com as mesmas medidas de há 50 anos, que são exatamente as mesmas e que não têm tido efeito prático. Congelar rendas, nacionalizações, quiçá, qualquer dia uma hiperinflação ou até mesmo uma racionalização de alimentos, como acontece aonde? João Oliveira responde novamente, em Cuba, na Venezuela e em todos estes países. Portanto, a pergunta que eu faço é: que trabalhadores é que vocês ainda representam? Se representam alguém ou se de facto representam só aquela pequena minoria do Comitê Central ou aqueles dirigentes sindicais que, francamente, trabalho e esses dirigentes sindicais não é bem uma relação que tenha corrido bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Reis. Para responder a este primeiro grupo de pedidos de esclarecimento, é a Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados. Permitam que me faça esta referência. Eu confesso que guardava um bocadinho mais de criatividade, mas é sempre a mesma ladainha e as atuardas do costume. Sempre. Ou seja, para fugir, isto é muito importante que ouçam, para fugir à discussão dos problemas concretos no nosso país. E nós sabemos bem porquê. Porque os senhores são responsáveis por aquilo que está a acontecer neste momento. Porque os interesses que defendem são os interesses daqueles que estão a empurrar os trabalhadores para a pobreza e para a miséria. E os senhores todos têm a responsabilidade em tudo isso. Mas já agora, deixem-me que vos diga também, porque há algo que há muitas coisas que nos separam. E esta também é uma delas. É que enquanto que enquanto as forças políticas que representam e que aqui são representantes desses grupos económicos, é isso que os move, é isso que vos defende, mas também é que enquanto as forças políticas que representam estiveram sempre com a guerra e pondo a fatura sobre os povos, porque este aumento do custo de vida é da vossa responsabilidade, que apoiam a guerra, que alimentaram o sofrimento do povo ucraniano e dos povos